Nós abrimos o programa com a presença de dois profissionais médicos para tratarmos e entendermos um pouco mais dessa realidade delicada, complexa, e que requer muita atenção, muito cuidado, muita prevenção por parte da população. Quero cumprimentá-los, epidemiologista, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Lúcia Pelanda. Seja bem-vinda ao Estúdio Gaúcha, doutora. Boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes.
Está conosco também o epidemiologista, gerente de risco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutor Ricardo Kuchenbecker. Doutor, boa noite, bem-vindo.
Boa noite, Debona. Boa noite, Lúcia. Prazer estar com vocês. Boa noite, ouvintes. Obrigado pelo convite.
Obrigado. Doutora Lúcia, como a senhora resume o atual momento da pandemia aqui no setor onde a senhora tem o controle, mas de um modo geral para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul?
Bom, para resumir bem, estamos no pior momento da pandemia até agora. A gente nunca teve num momento tão complicado, tão crítico, sem precedentes mesmo. E esses dias alguém falou, mas ela sempre disse que é o pior momento, mas sim, porque os piores momentos
vai piorando, né?
E a gente está realmente num momento assim sem precedentes. Não teve, não só pelo nível das internações, pela lotação das UTIs, dos leitos, mas pela velocidade que está aumentando o número de casos. Então essa velocidade assim nunca tinha acontecido dessa forma e realmente a gente está chegando num ponto muito crítico.
Doutor Ricardo, o que essa velocidade agora do vírus representou em termos de internações, da maneira com que as pessoas estão sendo internadas, de como elas estão reagindo para que o cenário ficasse nesse patamar? Como é que o senhor avalia essa velocidade e o cenário atual?
Debona, essa velocidade tem uma porção de efeitos muito críticos. O primeiro é o rápido esgotamento dos leitos de internação, em especial os leitos de UTI. Isso acontece nesse momento em várias cidades. Na cidade de Porto Alegre, a gente tem várias UTIs com mais de 100% de lotação. Isso gera uma situação muito crítica. De um lado, é a incapacidade dos serviços em dar um tratamento na hora que as pessoas precisam, numa doença respiratória que pode ser, algumas horas podem ser decisivas. E, por outro, uma situação dramática de eventualmente ter que escolher quem é que vai ser atendido antes, né? Então, é uma situação absolutamente preocupante, porque mesmo que sejam aportados leitos, e não é fácil colocar leitos extra no sistema, esses leitos foram rapidamente consumidos com essa velocidade muito rápida, muito íngreme, né? Essa taxa de crescimento muito rápida que a gente está observando. E isso gera um efeito cascata, Debone, que primeiro, esses leitos ficam muito ocupados, a assistência demora mais para chegar, as situações ficam mais críticas, a mortalidade pode aumentar como consequência disso e os leitos demoram mais para serem desocupados, porque quando a gente trabalha com taxa de ocupação acima de 85%, alguém está ficando esperando em algum lugar na linha de cuidado. Então, esses alertas todos chamam atenção para a necessidade da gente, de alguma maneira, incidir sobre essa curva ascendente, Debona.
E outra coisa que eu acho que é bem importante colocar, Ricardo, também, é que isso afeta todo mundo, não só quem tem Covid-19. Quando existe a lotação, o esgotamento dos leitos, isso afeta quem tem infarto, quem tem um derrame, quem tem um braço quebrado, quem se acidenta. Então, falta leito para todo mundo, falta atendimento para todo mundo, falta profissional, equipe de saúde. Então, realmente é um problema de toda a sociedade que a gente precisa lidar junto, né?
Vocês conseguem trazer um percentual para que o nosso ouvinte tenha uma compreensão mais próxima possível do quanto cresceu o atendimento nos últimos dias?
Na última semana, os leitos clínicos cresceram 72%. As internações e os de UTI 27%. Sempre começa pelos leitos clínicos, né? Então significa que a gente já com esgotamento de UTI, mas ainda vai aumentar ainda nas próximas semanas.
Aliás, por falar nisso, né, doutor Ricardo, antes a gente falava muito em semanas, né? Depois, com a piora, a gente, em dias, mas a velocidade, a piora, é tanto que vocês fazem um acompanhamento agora de hora em hora. Qual é o cenário? O que vocês imaginam? com esse aumento da pressão sobre a rede hospitalar, o risco de colapso? Eu não vou nem perguntar para a semana que vem, vou perguntar para amanhã já.
É, a gente tem que considerar que para alguns hospitais que são base de referência populacional para a região metropolitana, essa situação de colapso já existe. A gente tem hospitais na cidade de Porto Alegre com pacientes entubados com a Covid-19 no serviço de emergência. A gente tem pronto atendimento na cidade de Porto Alegre com uma taxa de ocupação que chega a 300%, 400%. Isso já significa incapacidade do sistema. E na prática, Debona, quando isso acontece, a gente tem um aumento consequente, não só do sofrimento, mas das taxas de mortalidade. Isso foi observado claramente em Manaus, para citar um exemplo mais próximo da nossa realidade, alguns meses atrás, e isso foi claramente observado em países na Europa, em especial, por exemplo, na Lombardia, onde a taxa de mortalidade subiu muito, muito, não especificamente só relacionada ao vírus, mas à incapacidade do sistema em atender a tempo e a hora as pessoas que mais precisam.
A nossa reportagem tem ouvido muito profissionais, médicos, enfermeiros, pessoas que estão trabalhando incansavelmente na linha de frente. Eu gostaria de ouvir de vocês um pouco mais do relato, doutora Lúcia, doutor Ricardo, sobre como tem sido esse trabalho de pessoas que estão esgotadas psicologicamente, fisicamente com esse trabalho. Quais são os relatos que vocês podem trazer para o ouvinte aqui do Estúdio Gaúcho?
Pois é, os relatos são dramáticos, assim, todo mundo cansado, há um ano fazendo plantão, muitas vezes 7 dias por semana, muitas horas extras, muitas decisões difíceis, como essa que o Ricardo citou, né, ter que escolher qual paciente vai ser entubado primeiro. Então, assim, uma exaustão enorme das equipes de saúde, aí sair do plantão e ver as pessoas aglomerando no bar, ver as pessoas, assim, descuidando, né, não usando máscara, isso derruba qualquer um, assim. A gente sente que o desânimo vai ganhando, assim, as equipes de saúde. Então, no começo da pandemia, a população toda apoiava, estava junto com as equipes de saúde, né, aplaudia. Agora parece, assim, que a gente vive em dois mundos separados.
Doutor essa vivência continuada no atendimento de pessoas sofrendo, de gente jovem morrendo, de 2, 3 familiares, né, da mesma família indo a óbito, isso gera nas equipes uma situação de um estresse crônico e sentimentos de desesperança, de incapacidade de dar conta de nós estamos falando de um ano de trabalho praticamente, né? Então, os emergencistas, os intensivistas, as equipes que estão justamente se cotizando aí todos os dias e noites para cuidar desses casos, literalmente se desesperam, como disse a Lúcia há pouco, no sentido de, bom, estamos mais uma vez por uma taxa de crescimento rápida, mais leitos, mais situações. Nenhum de nós, nenhum profissional de saúde é treinado para estabelecer quem vai ser atendido em detrimento de outros. Esse tipo de estratégia a gente só faz em tempos de guerra. E, infelizmente, em alguns momentos da assistência à saúde no Brasil e agora em Porto Alegre, isso está forçosamente acontecendo, Debona.
As pessoas cobram muito, né? Mais leitos, mais leitos, mais leitos. Como está a utilização de respiradores, por exemplo, para tentar a gente clarear ainda mais que não é tão simples assim, olha, abre mais leitos. Ontem eu abordava isso com a secretária Arita, por mais que se tenha o respirador, por mais que se tenha a cama, por mais que se tenha o equipamento, mas aí envolvendo toda uma questão de escassez de profissionais de saúde, de preparação desses profissionais, de espaço físico, a gente já bateu no teto, há um limite ainda, há espaço para a criação de mais leitos?
O que eu vejo na questão dos leitos é que é uma estratégia muito importante, óbvio, né? A gente precisa de mais leitos, mas ela é uma estratégia muito limitada, ela é finita. Não tem um limite do que a gente consegue fazer. Então, como tu disseste, a gente trabalha com formação de profissionais, mas um profissional especializado como esse não se forma rapidamente, não é a mesma coisa. Não se fabrica profissional, equipe de saúde, como se fabrica respirador. Então, tem essa limitação. Hoje, todos os hospitais estão organizando outras especialidades para poder ajudar os intensivistas, né? Todas as equipes, toda enfermagem, fisioterapia, é um conhecimento altamente especializado. Então, tem essa limitação das equipes. E a outra coisa é que, ir aumentando o leito, tem um momento em que vai diminuir a qualidade. Não só porque vai ter mais pacientes para cada equipe, mas também porque vai acabar tendo leitos em lugares que não estão acostumados, não tem essa mesma tradição de atendimento, não tem o mesmo nível de complexidade, né, que tem um hospital de referência. Então, a mortalidade, como o Ricardo já falou, a mortalidade já é muito alta para quem chega na UTI. E ela vai começar a aumentar cada vez mais à medida que a gente não vai ter um leito tão especializado quanto os que a gente tinha antes. Né?
O quanto a variante ou as variantes contribuíram para isso, doutor Ricardo, na velocidade, na agressividade da doença, do vírus, e também no fato de estarmos registrando mais pessoas internadas das mais diversas faixas etárias? Acho que foi o Moinhos que emitiu uma nota hoje. Um a cada três pacientes tinha a idade ali na faixa dos 30 e poucos anos. Como é que vocês têm acompanhado isso também?
Esse é um fenômeno, Debona, que acontece no país inteiro. De alguns meses para cá, um aumento progressivo da população mais jovem sendo atingida. Isso acontece por várias razões. Primeiro porque, digamos, no início da pandemia, lá no início dos primeiros meses de 2020, nós tivemos a população mais suscetível, mais vulnerável, os idosos foram atingidos primeiro. E depois o vírus segue circulando livremente, né, à medida que o distanciamento social vai sendo, digamos, relaxado, e com essa dificuldade da gente ter um programa de vacinação que efetivamente imunizasse as pessoas no menor tempo possível. Nós estamos com um tempo muito elevado de vacinação, o que permite, então, que o vírus circule. E aí, então, nesse segundo momento, digamos assim, a gente tem uma população mais jovem. Essa população mais jovem serve como espaço de circulação para que o vírus se propague, porque jovem tem uma rede social maior do que os idosos, do que, enfim, os seus pais e avós. E aí a gente tem o pior cenário, mais casos sendo internados. E é difícil nesse contexto, honestamente falando, Debona, estabelecer qual é o tamanho da participação de variantes resistentes do vírus em função da dificuldade que a gente tem de ter uma estrutura de vigilância que olhe especificamente para a dimensão molecular desses vírus, né? Embora o Rio Grande do Sul tenha sido pioneiro a montar uma estrutura de avaliação da presença dessas variantes. Mas a intensa mobilidade populacional e voos domésticos trazendo e levando pessoas o tempo inteiro contribuíram para a chegada da epidemia lá atrás, em janeiro, fevereiro e março, de países, né, de voos internacionais, e agora os voos domésticos se encarregam de fazer essa disseminação. Então a gente tem um cenário muito crítico. Por quê? Porque temos uma população grande de pessoas que já se curou, uma campanha de vacinação que está andando muito devagar e, portanto, essas variantes vão encontrando um espaço fértil para crescer exponencialmente. Mas o tamanho da participação na pandemia no Brasil e no nosso estado em relação especificamente a variantes do vírus do SARS-CoV-2 que sejam resistentes, a gente ainda não tem a dimensão exata.
Uhum. Me parece que as pessoas estão nesse momento mais assustadas ou estão compreendendo mais a situação da pandemia, do vírus, da doença agora no Rio Grande do Sul, do quanto ela se agravou. E que bom que elas estão tendo essa consciência. Agora é aquela questão de o que fazer mais para conscientizar mais e para frear a contaminação, a propagação do vírus. O Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia, em nota nesta noite, faz várias ressalvas, comenta isso que vocês trabalhavam agora, da situação aqui no estado, do que isso representa, das equipes de saúde que estão sobrecarregadas, o que ocorre quando há o esgotamento do sistema de saúde. Aí vou citar aqui rapidamente: maior tempo de espera do paciente para receber a atenção, falta de leitos, medicamentos e outros insumos, maior número de pacientes por equipe de saúde, enfim. E para os pacientes com outras doenças, como doenças cardíacas, câncer e acidentes, isso impacta também diretamente. Falta de leitos, insumos para todos. O que deve ser feito? E a nota sugere, trata como uma situação gravíssima e que tende a piorar. O que deve, o que pode ser feito, o que vocês recomendam para as autoridades nesse momento?
Bom, então essa questão da comunicação é fundamental, né? Eu costumo dizer assim, que a gente está vivendo essa tragédia, essa situação crítica, mas não é igual a um tsunami, a um terremoto, que a gente não tem o que fazer, né? Nesse caso, a gente tem coisas para fazer, então a população pode ajudar muito. Não aglomerar, usar máscara, cuidar da ventilação dos ambientes, manter o distanciamento entre as pessoas, são medidas que podem ser muito importantes. Então, existem coisas que a gente pode fazer. Uma campanha de comunicação seria fundamental. Aumentar as restrições, assim, no sentido de manter esse raciocínio de tudo ou nada, né? Ou está tudo liberado ou está tudo fechado. Mas, com muito bom senso, ter muito cuidado. Ir trabalhar, voltar, ficar em casa o tempo que for possível, né? Quando sair, sempre usar a máscara bem ajustada. Então, essa questão de ignorar que o vírus existe não está funcionando. Porque o vírus não nos ignora. Então, a gente precisa realmente que todo mundo colabore, todo mundo pegue junto. Essa é uma das recomendações do comitê.
Para completar mais algum ponto, doutor Ricardo?
Eu acrescentaria 3 pontos, Debona, se me permite. O primeiro é de que a vacinação, ela só vai oferecer uma proteção quando nós chegarmos próximos dos 70%, 80% da população brasileira. Antes disso, não adianta, as pessoas acabam tendo uma falsa ideia de que como a vacina está aí, é possível relaxar os comportamentos. Isso aconteceu lá atrás, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando o surgimento de tratamento para AIDS, as pessoas relaxaram nas medidas de prevenção porque havia tratamento. Isso aconteceu no Brasil, na Inglaterra, isso aconteceu nos Estados Unidos. Então, é importante, como Lúcia mencionou, que haja uma capacidade de comunicação com a população, que é a vacinação, não nos exime de continuar nos protegendo nas medidas que ela mencionou, né? O segundo ponto é a cidade de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, tem a melhor relação de leitos para habitantes do país. E se a gente chega em algumas regiões numa situação que passa do limite de 100% de ocupação, a situação é gravíssima e o limite então está dado, não é possível ir além. Então, o que nos resta é justamente, como mencionou Lúcia, mudar efetivamente comportamentos. E aí nós temos um outro desafio, que é o acesso à informação por si só não é suficiente para que as pessoas mudem comportamentos. Nós somos de um caráter muito imitativo como seres humanos. Então, a gente precisa que as lideranças, os políticos, os empresários, as pessoas que têm alguma representação pública, elas precisam, de alguma forma, demonstrar de uma vez por todas que a situação é muito dramática e que mudanças de comportamento são feitas. Isso pode sinalizar para a população, isso pode auxiliar a efetivamente manter um comportamento que nós já fomos capazes de fazer em meados do ano passado, quando o distanciamento social nos ajudou a empurrar a onda da Covid para frente. E esse momento nunca foi tão necessário, né, como agora.
Doutor Ricardo Kuchenbecker, muito obrigado pela atenção. Bom trabalho, que as coisas possam melhorar o mais rápido possível. Uma boa noite.
Boa noite, muito obrigado. Obrigado, Lúcio.
Obrigado. Doutor Ricardo, epidemiologista e gerente de risco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutora Lúcia Pelanda, muito obrigado. Um bom trabalho também. Muito obrigado por nos atender nessa noite aqui na Gaúcha.
Muito obrigada, sempre à disposição. É um prazer falar contigo, Debona, e com o Ricardo. E, por favor, todos os ouvintes se cuidem da sua família e assim a gente vai cuidar de todo mundo.
É isso. Muito obrigado. Doutora Lúcia Pelanda, epidemiologista e reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Um panorama da atual situação ilustrada por 2 profissionais, por 2 médicos, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O impacto, o quanto piorou, o quanto as coisas evoluíram, né? Os casos cresceram, a velocidade de contaminação, o número de internados nas últimas semanas, nos últimos dias, né? E é unânime, todos os profissionais estão alertando, vai piorar nos próximos dias, é preciso que haja consciência coletiva, né, por parte das pessoas.